tempo, o que que você pensou?
Tem um ano, a questão é que ela, às vezes a gente precisa dela ficar sozinha em casa, temos um filho de 3 anos, ela fica com ela, e pra gente tá monitorando, e às vezes ela sai com algumas colegas, a gente tem contato com ela, mantém contato com ela.
Mas tem algum lado negativo também?
Sim, tem um lado negativo, tem os positivos pós e os contra. O negativo é que na escola atrapalha, às vezes estudar, fazer uma pesquisa no livro, eles vão buscar no Google, isso aí pra mim não é da minha época, então não tô acostumado com isso, pra mim atrapalha. E a vantagem só quando eu preciso falar com ela, e também eu coloquei um aplicativo que eu posso monitorá-la, quando ela sai com alguém, eu vejo onde é que ela está em tempo real. Essa é a questão positiva.
Repórter Felipe Quintela.
8:28.
Observatório Feminino.
Olá, bom dia. Observatório Feminino no ar comigo, Aline Neves. Ao meu lado, a jornalista Amanda Antunes. Amanda, bom dia para você.
Oi, Aline, bom dia para você também. Bom dia para todo mundo que nos acompanha, para quem nos ouve no radinho e também nos acompanha aí nas redes sociais da Itatiaia.
Quem está na bancada também com a gente é a Jaqueline Rezende, que é professora e empresária. Jaque, bom dia. Obrigada pela presença.
Bom dia a todos nossos ouvintes, bom dia meninas, que dia lindo esse para que a gente possa falar de bons temas, não é mesmo?
Pois é, Dai Dias também conosco aqui, ela que é fundadora da Rede Solidária e empreendedora social. Bom dia, Dai.
Bom dia, Aline, bom dia, Amanda, é sempre um prazer estar aqui com vocês.
Gente, nós vamos começar com um tema que deixa muita gente ainda pensando, né? Devo comprar, não devo, como é que é, como é que não é? O Senado aprovou um projeto de lei que autoriza a venda e a posse de spray de pimenta para mulheres com 16 anos ou mais como instrumento de defesa pessoal. A proposta agora segue para a sanção do presidente Lula. Pelo texto aprovado, o spray poderá ser utilizado exclusivamente em situações de legítima defesa para repelir uma agressão considerada injusta, atual ou iminente. A proposta também determina que o uso do equipamento seja feito de forma moderada e interrompido imediatamente após a neutralização da ameaça. A autora do projeto, a deputada Gorete Pereira, do MDB, e o relator no Senado, Laércio Oliveira, do PP, defendem que, apesar de políticas públicas e leis específicas, muitas mulheres seguem desamparadas diante da escalada da violência e que o poder público não consegue estar presente em todos os locais. Jaque, não tem uma semana, né, que a gente não noticia aqui algum caso de violência contra a mulher. E eu acho que esse projeto aprovado, né, que a gente pode ter, né, andar com esse spray de pimenta, ele vem para nos ajudar, sim. O que você acha? Você usaria? Você concorda? Qual que é a sua opinião?
Então, eu não só concordo, como indicaria. Eu já tive relatos de pessoas próximas, eu nunca precisei usar, nunca tive nenhum acesso específico, mas de fato eu já vi pessoas que já foram inclusive salvas por uso dessa, vamos dizer assim, né, dessa ferramenta, né, gente? Acaba sendo uma ferramenta de defesa. E eu vejo que nós temos esses relatos. Hoje mesmo eu estava discutindo com a minha filha, né, uma mulher que quase foi atropelada pelo ex-marido, já estava com medida protetiva. Então, assim, às vezes a gente precisa de ter um momento para neutralizar, que é o que o texto do relator trata ali, neutralizar a ameaça e, a partir dali, tomarmos as providências cabíveis. Existem pontos importantes nesse processo, que é exatamente como a mulher hoje pode se defender e principalmente os aspectos do que a gente precisa trazer dessa fragilidade que muitas vezes no nervosismo a gente não sabe nem como agir. E aí vem um ponto-chave também discutido aqui. Nós precisamos treinar as mulheres, né, colocar os pontos específicos de uso e principalmente entender que é mais uma ferramenta contra a violência.
E em outras matérias, Dai, que eu li também falando sobre esse spray de pimenta, alguns especialistas, eles acham que ainda ele não deve ser usado, porque se a mulher está, vamos supor, no ponto de ônibus, né, e chega um homem para assaltá-la e ele está armado, então é muito difícil até ela conseguir disparar o spray, ele já pode ter, infelizmente, dado um tiro nela. Então, especialistas pedem cautela. O que você acha?
Eu acho que primeiro tem que saber quais são esses especialistas, né? Mas eu acho que, de fato, assim como a Jaque trouxe, né, que é uma forma de defesa, é um instrumento de defesa, a gente precisa, sim, saber usar. Eu tenho a minha arma, eu faço treinamento, eu sei como usar uma arma. E isso também acaba sendo uma arma. Então, é claro, né, eu vi por alto alguns relatos de mulheres que não souberam usar, acabaram apertando o jato no seu próprio olho. Eu acho que, se é um instrumento de defesa, assim como fala o relatório, é importante também, obviamente, saber usar. E eu acho que, assim, se chega um cara armado, você não vai parar ele com um spray de pimenta, né? Eu acho que tem que ter essa noção de consciência aí, porque realmente pode mudar o cenário, né? De uma forma negativa para a mulher que tá ali, né? Muitas das vezes vulnerável.
Pois é, e tem outro ponto também, gente, as lojas que vão vender esse spray de pimenta, claro, né, elas vão ter que seguir regras. Entre elas estão o registro das vendas para rastreamento do produto, orientação de uso e registro da pessoa que vai comprar, antecedentes criminais de quem está comprando o spray, comprovante de residência, e se você for roubada, tem que fazer o BO em 72 horas. Amanda, é uma medida válida?
Eu acho que a defesa pessoal, ela deveria ser, inclusive, uma coisa colocada na nossa cabeça desde a infância. Eu já falei aqui, né, várias vezes, eu faço jiu-jitsu, é uma defesa pessoal, e para mim, desde quando eu comecei, né, a treinar. Claro que, né, é um processo ainda muito lento, são muitos anos, mas você já começa a ter uma noção de muitas coisas no dia a dia, para andar na rua, para você pelo menos tentar se defender. Então, agora, o spray de pimenta sendo, né, passando aí para a presidência, sendo sancionado, eu acho extremamente válido. E claro, como a Dai disse, a Jaque disse, a gente tem que saber usar, né? Tem que ser. E aí eu acredito o seguinte: você vai para um ponto de ônibus, se você está com o spray de pimenta, você já vai meio que esperando, porque, infelizmente, acho que não existe nenhuma mulher hoje que saia na rua à noite que ela já não sai com medo. A gente sai com medo. Muitas vezes a gente nem sai justamente pelo medo, né? Antes de sair de casa, eu acredito que, para isso, muitas mulheres, a gente já pensa: qual rua eu vou passar? Será que eu posso ir a pé? Será que eu posso ir andando? Se eu vou pegar um aplicativo, onde eu vou descer? E como é esse motorista de aplicativo? A gente já começa a pensar em tantas situações e, muitas vezes, a gente desiste. Às vezes, não, vou fazer uma caminhada. Ah, não, já tá tarde, não dá. Então, a gente vive com esse medo o tempo inteiro, porque a gente corre risco o tempo inteiro. Então, você vai ali, vai pegar um ônibus ou vai andar sozinho em algum lugar, você tá com spray, você já fica meio em alerta. E claro, né, gente, vai comprar, você tem que saber realmente usar. E aí é aquela coisa, é a questão, assim, da defesa pessoal. Você vai agir pra correr, não é pra ficar. É o tempo que você tem ali, ó, pra vazar, não fica, né? E aí eu acho, gente, é uma realidade em muitos países, né? No Brasil, acho que está até demorando muito.
No Rio de Janeiro, né, já está aprovado. No Rio de Janeiro, as mulheres que quiserem lá já podem comprar.
E nós conhecemos, Aline, pessoas que usam, mesmo ainda não aprovado. Tem muita gente que tem, muita gente que está, né, ali, te dá uma certa segurança.
E eu penso também, Dai, não sei se você concorda comigo, a mulher que sofre violência em casa, por exemplo, né? A gente está falando aqui muito de a mulher que vai sair, que está no ponto de ônibus, mas naquela hora que o agressor está lá dentro de casa, quem sabe também esse spray não seria uma forma dela, né, evitar uma violência pior.
Exatamente, com certeza. Eu acho que a mulher que sofre violência, ela deveria não só ter esse spray de pimenta, mas também ter acesso ao próprio porte de arma. Porque a única forma de você parar um homem mau, para igualar a força, é com uma arma. O spray de pimenta, obviamente, pode, né, como a Amanda trouxe bem ali, eu espremo na cara do cara e chispo, sai correndo. Mas no caso que a gente vive tanto, né, a questão da violência doméstica, uma das formas de parar esse cara também, ou ela sai de casa, ou se ela quer, né, continuar naquela rotina ali de sendo violentada, é em busca do seu porte de arma.
Ô, Jaque, e ele pode ser, foi, né, essa proposta tá falando aqui que ele pode ser vendido para mulheres com 16 anos ou mais. O que você acha dessa idade? 16 anos tá bom ou seria para mulher acima de 18?
Então, meninas, vou confidenciar. O meu pai, quando eu fiz, né, 15 para 16 anos, ele falou que eu deveria andar com spray de pimenta. Imagina que eu já tô, isso já tem mais de 30 anos, então tem muitos anos. E era uma coisa muito distante, ele tinha muito medo de violência, de algumas coisas assim. E eu fiquei aqui refletindo exatamente sobre isso. hoje, né, as nossas jovens são jovens bem, com uma independência muito grande, e também o assédio está ficando maior cada vez mais, inclusive em meninas que eu ainda entendo que são ainda muito crianças, né? Eu com 16 anos era muito menina mesmo, literalmente dizendo. E hoje eu vejo algumas mudanças nas gerações, mas eu acredito que vem do conceito aqui discutido, a gente treinar as pessoas, ter uma informação melhor, e acredito que a gente precise fazer com que as pessoas usem isso como uma arma, sim, como uma ferramenta de defesa, desde que bem instruído. Eu vejo que nós temos muitas políticas públicas, muitos pontos de proteção, para que a gente possa realmente tratar, né, a questão da violência, mas nós não preparamos as pessoas para lidar com ferramenta, com arma, com as situações. Até pouco tempo, uma mulher super instruída que eu conheço não sabia como fazer uma medida protetiva. Isso é sério. Então, eu falo que a gente, às vezes, não sabe como fazer, como agir, ficamos de mãos atadas. Então, o que eu penso é que nós temos que ter mais processos de instrução, de desenvolvimento, principalmente também de punição maior para os agressores, que ainda, na minha humilde visão, só uma medida protetiva não é o suficiente quando nós temos ameaças que realmente viram ações executadas.
Gente, a gente vai mudar de tema agora, falar de um que chocou Belo Horizonte, né? Chocou o Brasil. A Polícia Civil prendeu, na madrugada da última quinta-feira, a diarista Paola Stephanie Neto Cirino, de 30 anos. Ela é suspeita de matar o advogado Cláudio Atala Inácio, de 75 anos, e a esposa dele, Maria Clotilde Moreira Maciel Atala Inácio, de 76 anos, aqui em Belo Horizonte. Ela foi localizada em um hotel em Itabira, na região central aqui de Minas, onde ela estava com um filho de 6 anos. Segundo a Polícia Civil, a suspeita confessou o crime e ainda estava com parte, né, de objetos roubados do apartamento das vítimas, né, objetos furtados. O casal foi encontrado morto, né, como a gente deu aqui em primeira mão na Itatiaia, dentro do apartamento onde morava, no bairro São Pedro, na região centro-sul aqui da capital. Essa história, ela tem várias camadas, né? A gente pode começar falando aqui sobre a crueldade, né, desses assassinatos, né? Esses idosos foram esfaqueados, né, por uma pessoa, uma diarista que chegou lá para limpar a casa deles. Mas eu penso, eu quero começar com a Dai, porque a Dai tem um projeto, né, da Rede Solidária, que combate a prevenção, faz combate, prevenção à violência, né, infantil. Dai, o que me chamou muita atenção foi que ela estava com o filho dela de 6 anos quando ela foi presa, né? E a gente tenta blindar as nossas crianças de tudo, de qualquer tipo de violência contra elas, só que era a mãe que estava cometendo um crime ali naquele momento, né? Como é que você vê essa criança? Ela deve viver num ambiente assim, né, muito desigual, que a mãe fazendo isso, agora a mãe sendo presa e agora vai ter que morar com a avó. E agora?
É extremamente triste, né, Aline? Você parar pra pensar o tamanho, como você trouxe bem, né? O tamanho da crueldade que aconteceu esse crime. E eu não sei, ela estava fugindo e foi pega com a criança?
Isso, ela estava, ela cometeu o crime, fugiu, foi para um hotel em Itabira e foi presa e levou o filho.
Você imagina a cabeça, né, de um menino de 6 anos, agora ela vai sofrer as consequências, queremos nós, né, que seja presa e que sejam penas duras pelo tamanho da crueldade, mas a criança fica, né? E como que fica a cabeça dessa criança? Porque hoje em dia, certamente essa criança vai ter notícia do que aconteceu, né? Se já até não teve, né? Do tamanho da crueldade que a sua mãe fez, e vulnerável, né? Extremamente vulnerável. A gente que trabalha com a proteção integral da infância, a gente percebe que abusos, né, de todos os tipos acontecem e que fica um reflexo muito grande na cabeça da criança, que infelizmente muitas das vezes nenhum tratamento psicológico vai ajudar essa criança a passar por cima desse trauma, né? E que trauma que essa criança, né, sofreu ao ver a sua mãe sendo presa, sabe lá se ele tinha noção e consciência do tamanho da crueldade, do crime que a sua mãe, sua própria mãe cometeu. Então, assim, é lamentável. A gente também nem sabe o relacionamento da mãe com a filha, né? E agora a criança certamente vai ficar com a avó e sabe lá, né, como que vai ser a consequência disso tudo. Então, lamentável.
Ô, Jaque, como eu falei, né, essa história tem várias camadas e eu penso também, o que que vai ser agora, né? É uma família que foi destruída, né, perder os pais dessa forma, de uma forma tão trágica, né? É, essa diarista foi indicada por um familiar, né? Eles não encontraram essa moça na rua. É, como é que faz para a gente poder confiar nas pessoas agora, Jaque?
Então, Aline, meninas, olha que interessante. Eu hoje procurei um pouco mais sobre o relato do depoimento dela. E eu fiquei bem assustada, né? Eles detectaram que tinha um carro de alto padrão esperando, ela destrói uma família, os dois ali, ela dopou os dois, ela falou que não foi premeditado, mas ela dopou os dois num suco com comprimidos. Quando ele foi reagir ao roubo, aí ela resolveu que ela ia matar e ela justificou com um surto. É tão interessante porque agora todas as justificativas vêm como se fosse um atenuante para ação. Ela tinha dívidas no jogo, ela tinha problemas financeiros e as pessoas justificam isso hoje com surto, sendo que foi premeditado. E aí eu me assusto muito com a maldade, com a crueldade, porque foi um surto, mas ela tomou banho, ela trocou de roupa, ela limpou a faca, ela jogou as roupas sujas de sangue fora, ela teve todo um processo muito bem arquitetado para fazer. E nessa hora não se pensa no filho. E o meu sentimento como mãe, como mulher, como pessoa, é essa criança. Foi o que a Dai trouxe ali. Porque não existe nada que seja feito ao longo, na minha humilde opinião, na trajetória dessa criança, que blinde da dor, do julgamento, dos processos que vêm na vida que ela tem a construir ainda. Então eu falo que nós estamos vivendo um momento onde as pessoas estão tão ligadas na necessidade do agora, onde temos atos não pensados, seja de endividamento, seja do que for, e não lidamos com as consequências. Mas eu tenho uma reflexão: todos nós temos escolhas na vida. O desafiador é lidar com as consequências disso. E hora nenhuma, na minha humilde opinião, ela pensou no filho, nos impactos que isso poderia ter. E nem na própria vida, porque onde que uma pessoa vai ter a conclusão de que ela vai conseguir fugir eternamente com o mísero dinheiro de um roubo? E como que isso fica, né, dentro de um processo realmente de existência, uma família destruída, porque isso acaba indiretamente afetando pai, mãe, irmãos, tios, amigos, é uma cadeia. E o casal de idosos, que também deixa uma família, que deixa um histórico, e que não tem como a gente não se solidarizar por um casal que estava junto há tantos anos, com uma estrutura tão legal, com fotos, com isso, enfim, independente, com histórico de vida. Então, assim, hoje eu tenho discutido muito isso, inclusive nas minhas aulas, tenho discutido isso muito com a minha família. As pessoas estão tirando a vida uma das outras por nada. Então, eu acredito que nós estamos vivendo o maior lapso de saúde mental defasada da humanidade.
Amanda, né, gente, você sabe, a nossa repórter policial acompanhou esse caso de perto, esteve no velório, no sepultamento das vítimas. E agora, Amanda, os objetos, né, ainda estão sendo, a polícia está tentando reaver alguns objetos, né, porque parece que ela vendeu isso no centro aqui de BH. Te chocou muito esse caso, Amanda, porque eu acho que cada semana só vai piorando.
Pois é, eu tenho pensado assim, fiquei ontem, esses dias pensando, tentando mensurar a dor dessa família, né? Desse filho que ficou ligando pro pai na segunda-feira para assistir o jogo do Brasil na Copa do Mundo, o Brasil ganha e ele querendo assistir. E o pai, né? O senhor Marcos, que é essa vítima, teria dito assim pro filho: ah, nós não vamos assistir o jogo hoje não, porque tem uma diarista, primeiro dia que ela está aqui em casa, a gente não conhece ainda para deixar a casa aqui com ela sozinha, então ele não vai assistir o jogo com os parentes. Outro familiar também liga insistindo e ele resolve não assistir, depois ele não tem mais contato. No dia seguinte o filho encontra, portanto, o pai e a mãe lá esfaqueados. Foram mais de 50 facadas. No primeiro momento falamos 17, que teria sido no Marcos, na Maria Clotilde, outras 7, só que a perícia apontou que na Clotilde foram cerca de 15 facadas e no Marcos 40 facadas. É no Cláudio, né? No Cláudio, 40 facadas. E aí, eu fico tentando mensurar a dor dessa família e a gente não consegue, eu acho que é impossível. E eu sou uma pessoa que eu acredito no ser humano. Eu acredito, porque também, se eu não acreditar, isso fala muito sobre mim, né? Só que quando você vê uma mulher dessa, gente, que pessoa perversa, que pessoa terrível, que consegue ali, né, um emprego, né? E ela nas imagens, ela chega tranquila, sorri inclusive, parece que ela conversa com alguém ali no interfone, e ela vai embora, ela não vai embora assustada, não. ela vai embora tranquila, arrumadinha, de banho tomado, carregando as sacolas com imagem, ela vai embora tranquila. Para mim, essa mulher é um risco para a sociedade hoje, amanhã, daqui 10, 20, 30 anos. E aí a gente vê as leis, né, do Brasil, a gente aqui não tem prisão perpétua, a gente não tem aqui pena de morte, não tem nada disso. E daqui uns anos essa mulher vai estar solta de novo, né? E aí ela é um risco à sociedade, vai embora para casa tranquila, passa a noite em casa, arruma as malas, quando é na terça-feira, os corpos ainda não tinham sido encontrados, na terça-feira ela pega o filho e fala que vai viajar para Espírito Santo. É muito perversa, é muito triste esse crime, a gente espera, né, que ela fique na cadeia por muitos anos, as consequências, sequelas aí, tanto pro filho dela, pra família, pra mãe dela, que a gente acompanhou, o Oswaldo Diniz foi até a casa dessa mulher que confessou o crime, pelo que a gente viu, uma família que não tem nada a ver com a história, mas infelizmente é uma mulher cruel, e gente, que bom que ela tá presa, um trabalho magnífico do Depatri, do Dr. Gustavo Barleta, que rapidamente não... Assim, em momento algum, eles pararam de procurar essa mulher até localizá-la. E que triste para essa família, né? E uma outra situação que me deixou muito triste é que a pessoa que indicou seria um primo da Maria Clotilde. Parece que é um senhor, e diz que ele chora igual criança, porque ele indicou essa mulher.
Se sente culpado.
Sente culpado. E aí é muito fácil vir falar que é porque tá devendo... Você vai trabalhar, é o que ela tinha, ela estava trabalhando, pagasse. Tá com, sei lá, tá doente, vai tratar, vai fazer alguma coisa. Então, deu um surto. Não, gente, não cola isso não, não cola mesmo.
E agora é o que a gente vê, né, Dai, bastante agora, né? A pessoa que é pega ali cometendo um delito, a desculpa, né, essa que eu tenho problemas mentais, eu tive um surto ali naquele momento, o advogado já pede, né, para fazer uma série de exames. E isso tudo pode refletir na pena.
Exatamente, é o que vocês trouxeram muito bem, né? Tá cheio de criminoso aí colocando a culpa em surto, em demônio, tá tendo perturbações. Ouvindo vozes e ninguém assume para si, né? O tamanho da crueldade. Uma mulher como essa, como a Amanda trouxe bem, ela é um risco imenso para a sociedade. Quantas vezes aí a gente vê abusadores, né? Estupradores de criança... que muitas das vezes é colocado como um doente mental, né? Então, o Brasil, infelizmente, tem essa tendência, né? A tirar a culpa e tentar achar um culpado, né?
Gente, nosso programa passou tão rapidinho e...
Temas pesados. Na verdade, é uma esperança pra gente, né? Mas não tinha como deixar de falar,
não,
né, desse
não
caso.
Tinha. Pois é, eu queria agradecer muito Jaqueline Rezende, professora e empresária, que participou aqui com a gente hoje. Jaque, obrigada, bom domingo.
Eu que agradeço, acredito que serve de reflexão para as pessoas, os nossos temas. E com certeza isso só nos engrandece também como profissionais e como pessoas preparadas para esse momento, né?
Dai Dias, fundadora da Rede Solidária e empreendedora social. Dai, bom dia para você, obrigada mais uma vez.
Muito obrigada, é sempre um prazer estar aqui com vocês, apesar desses assuntos pesados, né? Mas é necessário comentar e falar sobre isso.
E Amanda Antunes, a gente volta na semana que vem.
Até semana que vem, né? Tchau para todo mundo, bom domingão, gente.
Tchau, bom domingo.
Observatório Feminino.
Faltando 10 minutinhos para as 9. A seguir, desaparecida há 3 dias, ex-esposa do goleiro Bruno é encontrada e tem estado de saúde delicado.
Seu GWM 0 quilômetro está na Bamac. Conquiste o seu GWM com condições inéditas em até 36 vezes, taxa zero, bônus recorde na avaliação ou até 100% da tabela Fipe no seu usado. Escolha o que for melhor para você e aproveite condições exclusivas este mês. Faça um test drive em uma de nossas lojas na Raja, Pampulha ou Contagem ao lado do Shopping do Avião. Acesse o site bamacgwm.com.br. Desacelere seu bem maior e a vida.
O Sindeac representa categorias que têm na simplicidade o seu dia a dia, mas na essência a sua importância. Já pensou seu prédio um dia sem porteiro? E uma greve dos garis de uma semana? Como ficaria a sua rua? O elevador sem assessorista? Os trabalhadores da conservação, asseio, cabineiros e da limpeza urbana têm muito orgulho de fazer a diferença na sua vida. Trate-os bem. Sindeac. o sindicato que é a cara do trabalhador.
Mapa do Carro. Venda seu carro em até 60 minutos, mesmo financiado ou com débitos. Receba a melhor oferta com pagamento à vista no Pix. Isso mesmo, no Pix e na hora, com toda comodidade e segurança. Vai vender seu carro? A Mapa está pronta para fazer a melhor oferta. Acesse agora mapadocarro.com ou ligue 99179-8000. 99179-8000. 99179-8000.
Imagine sua conta capital rendendo milhões em prêmios para viajar, renovar a casa e até colocar uma picape zero na garagem.
Promoção Meu Capital rende prêmios. Integralize R$50 na sua conta capital do Sicoob e concorra a mais de 3 milhões de reais em prêmios. São milhões em vales compras e duas caminhonetes Rampage. Participe. Quanto mais você integraliza, mais chances de ganhar. Mais que uma escolha financeira. Sicoob.
Apita o árbitro e começa um show de talento em Betim. De 13 a 19 de julho, a cidade recebe a etapa estudantil final dos Jogos Escolares de Minas Gerais, o GENG, a maior competição estudantil do estado. São mais de 3.500 atletas em busca da medalha e de uma vaga nos Jogos Escolares Brasileiros. Vista a camisa, venha torcer e faça parte dessa grande festa. Betim respira esporte. Prefeitura de Betim, futuro para todos.
Minuto da Copa. A Itatiaia ligada no maior evento do futebol mundial. Oferecimento Grupo Herculano, Câmara de Contagem e Laticínios Porto Alegre.
Brasileiros e noruegueses vão se enfrentar amanhã, domingo, às 16h, no horário do MetLife Stadium, às 17h, em Belo Horizonte. No final da tarde desta sexta-feira, a informação que vinha da FIFA é de que o jogo poderia mudar de horário devido às fortes temperaturas, mas não houve acordo e a CBF à noite confirmou o jogo às 17h no horário de BH. Itatiaia, emissora licenciada pela FIFA para a Copa de 2026 de Nova Jersey, nos Estados Unidos, o Wellington Campos.
8h54. Vamos atualizar os destaques do Jornal da Itatiaia deste domingo, 5 de julho de 2026.
Hoje, na capital, a temperatura deve chegar a 24 graus. Agora 18 graus na Itatiaia.
Ex-mulher do goleiro Bruno Fernandes da entrada no Hospital João 23 está entubada, Isabela Gouveia.
É considerado delicado o estado de saúde da ex-mulher do goleiro Bruno, Daiane Rodrigues do Carmo Souza, de 39 anos, que estava desaparecida desde a última quinta-feira, dia 2 de julho. Conforme fontes ligadas à Itatiaia, ela deu entrada no Hospital João 23, em Belo Horizonte, na noite desse sábado. Primeiramente, Daiane teria dado entrada à UPA Santa Terezinha, na região da Pampulha, e foi transferida para o João 23. Fontes ligadas à investigação acreditam que ela foi para a Aparecida do Norte, em São Paulo, e voltou. Ainda tudo vai ser investigado, mas a hipótese mais provável é que ela tenha ingerido substâncias.
O Supremo Tribunal Federal restabelece a prisão preventiva de Douglas de Azevedo Carvalho, conhecido como Mancha, apontado pelas investigações como fundador e principal líder da organização criminosa Tropa do Douglas. Mancha, um dos maiores narcotraficantes de Minas Gerais, foi preso em março deste ano em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia.
O senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro chega hoje aos Estados Unidos, onde participa de uma audiência pública promovida pelo Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos. Flávio vai ser um dos expositores sobre a possibilidade de imposição de uma tarifa adicional de 25% sobre produtos brasileiros. A decisão do governo americano sobre a adoção ou não da tarifa é esperada até o dia 15 de julho.
Familiares e amigos se reúnem para a missa de sétimo dia do casal de idosos mortos por diarista na região centro-sul de BH. Renato Rios Neto.
A missa de sétimo dia do casal de idosos, os dois que foram mortos em um latrocínio em Belo Horizonte, no bairro São Pedro, na zona sul de BH, foi marcada pela emoção. A cerimônia religiosa aconteceu em Itaberito, na região central de Minas. Cláudio Atala Inácio, de 75 anos, e Maria Clotilde Moreira Maciel Atala Inácio, de 76, foram brutalmente assassinados, afacadas pela assassina disfarçada de diarista Paola Stephanie Neto Cirino, de 30 anos, dentro do apartamento onde moravam no bairro São Pedro. Paola foi presa fugindo na cidade de Itabira e teve a prisão em flagrante convertida para preventiva.
O metrô de Belo Horizonte vai ter mudanças na operação. Hoje os trens vão circular com intervalos de 24 minutos durante todo o dia. Além disso, nas estações Santa Teresa, Horto e Santa Inês, as composições vão passar por uma linha única. Já a partir de amanhã até o dia 30 de julho, o impacto vai ser no período da noite, entre 8 e 11 horas, quando o intervalo salta para 28 minutos. Nesse horário, o embarque vai ser em via única nas estações Calafate, Carlos Prates e Lagoinha.
Belo Horizonte tem operação especial de trânsito para o jogo do Brasil contra a Noruega. Laura Gorino.
O esquema inclui reforço na fiscalização, monitoramento do tráfego e mudanças na região da Pampulha. Agentes da BH Trans, Guarda Municipal e Polícia Militar vão atuar nos principais pontos de concentração de público antes e depois da partida, que acontece nesta tarde. O trânsito também será acompanhado em tempo real pelo Centro Integrado de Operações de BH, que poderá ajustar semáforos para melhorar a fluidez nas vias. Quem pretende acompanhar a transmissão no evento Arena Número 1, no Mineirinho, contará com reforço no transporte coletivo. Na saída do evento, a linha especial 55 fará viagens para o centro e a Savassi, com partidas a cada 15 minutos, conforme a demanda.
Brasil enfrenta hoje a Noruega em busca das quartas da Copa do Mundo. Cláudio Rezende.
Previsão de chuva para a hora do jogo do Brasil aqui nos Estados Unidos. A seleção brasileira pega a Noruega num jogo importantíssimo, vencendo, segue na Copa do Mundo do sonho do Hexa. Se perder, estará eliminada mais uma vez por uma seleção europeia. Mas para que o Brasil conquiste a vitória, o técnico Ancelotti tem Rafinha no banco, tem Neymar no banco de reservas e deverá optar pelo Martinelli no time principal. Provável Brasil de Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos, Casimiro, Bruno Guimarães, aí Danilo Santos ou Martinelli, Rayan, Matheus Cunha e Vinícius Júnior.
Valeu, ídolo Wellington Campos, trazendo as informações da seleção brasileira. E mais tarde vamos estar na torcida aí para o Brasil conquistar essa vaga nas quartas de final. Com a edição do Alisson Góes, apresentação de Aline Neves e Alan Passos, termina aqui o Jornal da Itatiaia deste domingo, 5 de julho de 2026. Vem eu, a Cirantão, agora, programa do domingo. E a gente volta de hora em hora com mais informações. Ótimo dia.
Bom dia para você.
Da Itatiaia. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. E Vale, se é essencial para o mineiro, tem a ver com a Vale. Rede Itasat, mais de 80 emissoras unidas que ligam Minas Gerais de ponta a ponta. Jornalismo, esporte, entretenimento e prestação de serviço. Itatiaia. Alô, 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 estamos chegando! É domingo na Itatiaia. Bom dia para quem é de bom dia, de domingo para quem é de domingo. Alô, alô, minha amiga dona de casa, companheira de todas as manhãs, recebendo o nosso abraço e o desejo de muita paz e muita alegria. É, a senhora já está aí preparando o munguzá dos domingos, né? E o senhor aí, ó, já colocou o carvão na churrasqueira, daqui a pouco a turbinha miúda chega, é aquela alegria, né? Pois é, hoje é dia de Santo Antônio Maria Zacarias, dia de Santo Atanásio, o Atonita, dia de São Agatão. O biquíni começou a ser vendido em 1946, num dia como de hoje, exibido num desfile de modas em Paris. É por isso que hoje é dia mundial do biquíni. Dia mundial da capoeira, é, nascimento de Francisco de Assis, o santo, né? São Francisco de Assis, em 1182, frei católico da Itália. A lua é cheia, aniversário hoje de dona Terezinha Biondini e da Eliana Hernandes também, foi nossa companheira aqui da Itatiaia, né, Hernani? Né, Eliana? Saúde para você. O Alexandre Fonseca Júnior também, abraço da Dorinha também, recebendo o nosso, da vovó Dorinha, né? Recebendo o nosso abraço e o desejo de paz e alegria. A temperatura é de 19 graus, a umidade relativa do ar é de 76%. Você pode falar comigo aqui na minha mesa, né? No 971-70-9910. 971-70-9910. É um WhatsApp. Você fala comigo mandando o texto. Manda um texto, que eu leio com todo prazer. Agora, por favor, não mande vídeo nem áudio, porque eu não tenho tempo de ver. Tá legal? Beleza? Também com o Alice no 999-96-7074. Tá legal? Beleza? Pois é. Um abraço para você que está aí conosco na cidade de Diamantina. Alô, alô, Recanto do Antônio. O filé mais gostoso do mundo, aí com o Antônio aí em Diamantina, né? No Recanto do Antônio. Também um abraço lá para a cidade de Pirapora. Alô, doutor Antônio de Tirana. Um abraço lá para o Moreirinha do Coco também. A turma do Pungas. Ei, beleza, o filé de surubi assado mais gostoso do mundo. Também um abraço lá para o Salão Betel, do meu amigo Júnior, recebendo o nosso abraço. Um abraço também lá mais embaixo, aí na cidade de Januária. Alô, alô, Torino! E a turma do Palitinho com a Rádio Voz News. Aí, a Rádio Voz News é a rádio aí da cidade de Januária, abrangendo toda a região, recebendo o nosso abraço e o desejo de paz e alegria. Alô, 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 cidade de Patos de Minas. Alô, Ellen. É. Alô, André, um abraço. Também a cidade de Uberlândia com a Rádio Vitoriosa de Uberlândia. Também um abraço para você que está conosco com a Rádio São João del Rei, a rádio da nossa história. Ah, um abraço para essa turma toda aí. Um abraço também lá para a cidade de Ouro Preto com a Rádio Tatiá de Ouro Preto, Rádio Tatiá do Vale do Aço, lá em Patinga. Um abraço, beleza? Paz e alegria, saúde para todos vocês. E também um abraço lá para a cidade de Piranga, onde estão a minha amiga Maria Zósima e o Deusdete de lá, na localidade de Venda Nova, com a Rádio Difusora de Piranga, recebendo o nosso abraço. Vamos começar o programa de hoje? Hoje tem Brasil e Noruega. Ah, e a gente está assim, ó, pra cima com essa música do Pirulito da Vila.
Apito então rolou a bola e a gente na cola num grito de gol. Porque aqui nós somos penta no samba, na bola a gente inventa e dá show. Mete essa mão no pandeiro, vem o zagueiro e a gente com a bola no pé. Olé, a gente dá olé. Marca com a rapaziada, cerveja gelada, vamos festejar. E se a mulherada ataca, a gente já saca, botar pra sambar. Bola no pé do artilheiro, eu sou brasileiro e não perco a fé. Olé, a gente dá olé. É gol. Esse foi daquele jeito, não tem na raça. É show, cadê também só o de dentro, a torcida me abraça. Esse é o nosso dia a dia, e com muita alegria nós vamos gritar. Quando essa rede balançar, é gol. Esse foi daquele jeito, não tem na raça. É show, cadê também só o de dentro, a torcida me abraça. Esse é o nosso dia a dia, e com muita alegria nós vamos gritar.
Beleza, isso aí, né? Bem animado para a Copa do Mundo neste domingo, né? E a Rádio Itatiaia dando um banho de cobertura. 9:05 na Itatiaia. Alô, alô, Mário da Viola.
Tempo perdido brigando por nada, correndo perigo pelas madrugadas, fazendo oferendas pra minha tazana. Lembrar das cruzes que eu carregava sozinho, das flores que eu espalhei no caminho, na estrada pra você passar. Deixa pra lá, cada um tem a sorte ou azar que merece. Quem apanha lembra, quem bate esquece. O que passou, passou, é só pra te lembrar. Veja, toda mágoa deixada virou cicatriz. E a outra metade me faz tão feliz. Revirei o passado só pra te lembrar. Quem planta amor vai colher a rosa branca da paz. No meu jardim mal me quer jamais. Quem planta amor vai colher a rosa branca da paz. No meu jardim mal me quer jamais. O tempo perdido brigando por nada, correndo perigo pelas madrugadas, fazendo oferendas pra minha tazana. Lembra das cruzes que eu carregava sozinho, das flores que eu espalhei no caminho, perfumando a estrada pra você passar. Deixa pra lá, cada um tem a sorte ou azar. O que passou, passou, é só pra te lembrar. Veja, toda mágoa deixada virou cicatriz. E a outra metade me faz tão feliz. Revirei o passado só pra te lembrar.
Te lembrar o nosso querido grande figura, o Mário da Viola, Cleito Gerardo, bom dia.
Bom dia, Ciro, ouvintes da Itatiaia, Jonathan, tudo bom, irmão?
Beleza.
Hoje é um domingo especial, né?
É isso aí.
Temos a seleção brasileira contra a Noruega, às 17 horas, a Itatiaia tá lá, a equipe tá toda, né?
Toda completa, preparada, né? Lá, né?
É.
O Paraguai foi embora, né?
Foi embora pela França, perdeu pra França por 1-0. Vendeu caro, mas não dá pra segurar, né?
A
França tem um time
massa. O presidente do Paraguai, que naquele dia, naquela vitória, decretou feriado.
É.
Agora tirou o domingo do pessoal. Todo mundo vai ter que trabalhar
pra pagar o dia que ficou parado, né? Dá com a mão e tira com a outra, né?
É isso aí.
Vamos ver o que vai dar, né?
Cleito Gerardo, hoje um dia especial, porque a Ótica Central do Barreiro estará funcionando a partir de 10h30, lá no Big Shopping e no Via Shopping também, lá no Itaú Power Shopping.
Porque a partir das 15h30,
né? Isso, porque depois 10, o pessoal vai embora. Fecha todo mundo, vai ver o jogo do Brasil.
Né?
É isso aí. E lembrar que você pode tranquilamente curtir tudo isso lá no restaurante Dona Maria, lá no Sapão.
É isso mesmo, Ciro. O restaurante Petisqueira Dona Maria, você pode curtir lá, o pessoal vai estar lá. O self-service com churrasco e sobremesa incluída hoje no almoção, bonito, só R$ 99,90 o quilo. E após as 18 horas, você dá continuidade, vai lá comer aquele rodízio de pizza, quem sabe comemorando a vitória do Brasil. Rodízio de pizza custa só R$ 49,90 por pessoa e o refrigerante também é liberado. Lembrando que o restaurante Petisqueira Dona Maria fica na Avenida Edmeia Márcio Lazzarotti, 2770, próximo a PUC de Betim, 2 amplos estacionamentos, 1 playground com monitor para o seu filho. E o Sapão lá esperando por você.
É isso aí.
Sapão não vai comer aquele boi que o geral da Ótica Central do Barreiro come. Não.
Hoje tem um boi especial.
Hoje são dois bois.
Aquele boi de cucuruco.
Tem. Nossa senhora.
Diz que só o cucuruco do boi que é o
aquele cupim.
Que é o cupim,
Diz que vai dar pra comer 3 dias.
Ah, foi, esse, o Geraldo separou, esse o Geraldo separou pra ele. E com o jogo da seleção, você acha que o Geraldo vai deixar de comer carne?
Ah.
Ele come no dia que não tem nada, o dia que tem, mata com 2 bois.
Se o Brasil perder, vai dar indigestão de carne.
Vai dar ingestão. Vai dar... E se ganhar, ele não trabalha amanhã, que ele não sai da casa. Não, não consegue sair de casa.
Vai sair berrando.
Vai sair berrando.
Pelo caminho vai fora. Sair... Vai... A gente não sabe se é arroto ou se é boi.
Se é o boi berrando. Ele vai sair com berrante amanhã se ganhar.
É isso aí, ô Cleitinho. É,
vamos lá, né?
Beleza. É isso aí, irmão. Beleza. Pois é, 9:12 na Itatiaia, né? 9:12, já falei aqui que a ótica central do Barreiro vai estará funcionando a partir das 10:30. No Big Shop de Contagem, você pode fazer os seus óculos também lá no Itaú Power Shop e no Via Shop do Barreiro, né? Né?
Tudo a partir das 10, tá, irmão?
A partir das 10 horas.
Até as 15:30.
A partir das 10 até as 15:30 aí. Bom dia, Cirantão, todos os demais ouvintes da Itatiaia. Estamos na torcida positiva de uma vitória que virá com certeza de nossa seleção. Abraços fraternos, paz e bem. André de Patos de Minas. Ah, o André, lá de Patos de Minas, né? É, o André lá de Patos de Minas. O André tá lá feito. Assinantão, Cleide Gerardo, todos da equipe da Itetia aqui, Reginaldo de João Manevade, um abraço. Brasil, 1-0 na Noruega. Oh, tá bom.
Tá bom,
né? Ganhar de 1-0 tá bom.
6-0 já não vale.
Não pode perder, né, irmão?
Não, não.
6-0 não, né? 6-0 já é.
Eu tô dizendo, é só disputa de falar, né? 6-0.
Em disputa de perda, esse goleiro nosso aí, não sei.
Mão de alface não dá não, viu?
9:13 na Itatiaia. Olha aí o Antônio Rocha e a sua flauta, o Altamiro Carreiro Rede Vivo. Antônio Rocha, 9:16 na Itatiaia, é domingo.
Top Food é o pão de queijo que tem queijo de verdade. Ser o melhor é nossa especialidade. Ele é macio por dentro, ele é crocante por fora. Top Food no café, no lanche, em casa ou na escola. Top Food, bom como antigamente.
Pão de queijo é Top Food,
chega mais que tá quente.
Pão de queijo é Top Food,
compartilhe a vida.
Pão de queijo é Top Food,
escuta essa mordida. Até seu furo tá sabendo que o melhor pão de queijo é
Top Food.
Seu próximo carro está aqui na Honda Saitama. Tem bônus no seu usado Honda de 15 mil reais. Em toda a linha HRV, WRV, City ou taxa zero na compra do Honda HRV. E bônus de 10 mil reais no seu usado multimarcas. E toda a linha Honda com 6 anos de garantia. Pense bem, vá de Honda, vá de Saitama. Desacelere seu bem maior e a vida. Avenida General Davi Sarnoff, 4123, Cidade Industrial, Contagem.
Atenção, torcida! Betim acaba de marcar um golaço para a educação. A cidade avança e ganha em breve o primeiro Smart Campus da Universidade Federal de Minas Gerais. Um espaço moderno, inteligente e sustentável, com cursos estratégicos como inteligência artificial, engenharias e áreas da saúde. É mais oportunidade, ensino público de qualidade e um futuro de campeões. Betim joga no time da educação. Prefeitura de Betim, futuro para todos. Está de volta a promoção mais arrasadora do mercado ótico. Óculos em dobro, mercado dos óculos. Comprando óculos completos, você ganha um solar. A promoção óculos em dobro é assim: você compra óculos de grau e leva um solar. O solar é de graça. De graça mesmo. Venha conferir. Mercado dos óculos. Tamoios 248, Tupinambás 443, 31 98679 1702, 98679 1702. Mercado dos óculos, a melhor opção para a sua visão. Oficina especializada em Land Rover, Jaguar e Volvo é na Land BH. Oferecemos serviços de excelência para veículos premium. Cuidamos do seu carro com expertise técnica e rigor. Land BH, onde sua experiência automotiva é elevada a um novo patamar. Avenida Barão Homem de Melo, 2581, Estoril, BH. Agenda sua revisão. 31-3646-3384. 3646-3384. Land BH, oficina especializada em Land Rover, Jaguar e Volvo.
Domingo, dominguinho, domingo, domingão, todo mundo está ouvindo, está curtindo, a cirantão, a cirantão. Oi, vovô, aqui é o Arthur.
É o Tuzinho do Voo.
Cruzeirense, né? Ontem o Cruzeiro fez um amistoso e ganhou. O Arthur deve
ganhou, estar satisfeito, né? Está satisfeito.
Começaram as atividades, né?
É isso aí, ganhou um amistoso contra o Defensor.
Defensor.
Do Uruguai, né?
Do Uruguai.
É. Uruguai, é isso aí. É do Uruguai ou Paraguai?
É do Paraguai.
É do Paraguai.
É do Uruguai?
É do Uruguai. É do Uruguai. Uruguai mesmo, Uruguai, né?
9:19 na Itatiaia. Hoje é dia do restaurante do Porto, Porto do Bacalhau. Restaurante do Porto, Porto do Bacalhau. Nesse domingo, você pode assistir o jogo lá no Restaurante do Porto, tem duas TVs lá, maravilhosas, para te ajudar a ver o jogo do Brasil hoje, né? Você vai lá almoçar e depois você já fica pro jogo.
Tomando um vinho,
tomando
né?
Tomando vinho, chope gelado, né? Bolinhos de bacalhau. Uma maravilha. Restaurante do Porto, Porto do Bacalhau, na Rua Espírito Santo, 1507, esquina de Aimorés, e também na Conselheiro Lafayette, 2099, na Cidade Nova. Porto do Bacalhau!
Porto do Bacalhau!
Beleza, Porto do Bacalhau, é isso aí. Olha aqui, a Unimed apresenta Corrida Itatiaia há 10 anos. No dia 30 de agosto, a gente tem um encontro marcado na Praça Nova da Pampulha para celebrar os 10 anos da Corrida Itatiaia. É um evento para toda a família com percursos para todos os ritmos. Quando a Itatiaia chama, Minas corre junto. Garanta a sua, garanta naturalmente a sua inscrição em tbhesportes.com.br. tbhesportes.com.br. Tá legal? Aí vai correr. O que tirar dessa vez não vai correr, não, que tá.
Não, eu vou correr de cadeira de roda elétrica.
Cadeira de roda.
Põe ela 60 por hora, sou o primeiro.
É isso aí.
Pole position.
9:21 na Itatiaia. Ah, o Cretirão.
domingo assim, eu tô vendo aqui o Alexandre Franco.
Ah, tá.
O Alexandre Franco, lá de Venda Nova, hoje, enquanto eu tomo conta da minha mãe, preparo um pescoço de peru bem temperado. Senhora. Com bastante caldo para comer com farinha, e pimenta. Antes do almoço. Antes do almoço. Tô pensando que ele tá almoçando, não. É antes do almoço. Tomando xixi de anjo.
Não vamos faltar, não.
Vocês estão convidados, né?
O Brasil já ganhou, depois desse pescoço de peru aí.
É isso aí, né? Aí ele falou assim, na oportunidade desejo a vocês, a todos os seletos ouvintes da Itatiaia, um domingo abençoado.
Amém, nós todos.
Um forte e fraterno abraço.
Deus abençoe a família.
Pois é, enquanto o Alexandre Franco está preparando lá, eu vou colocar uma música que fala, quitandeiro, leva cheiro e tomate na casa do chocolate, que hoje vai ter macarrão. Vamos lá.
Cheiro e tomate na casa do chocolate, que hoje vai ter macarrão. Prepara a barriga macacada, que a boia tá empezada, que o pagode fica bom. Chega só 30 litros de uca pra fechar a butuca desses negros beberrão. Chocolate, tu avisa pra crioula que carregue na cebola e no queijo parmesão. Quitandeiro,
quitandeiro, leva cheiro e tomate na casa do chocolate, que hoje vai ter macarrão.
Mas que hoje vai ter macarrão.
Prepara a barriga macacada, que a boia tá empezada, e o pagode fica bom.
E o pagode fica bom.
Chega só 30 litros de uva pra fechar a cultura desse negro beberrão.
Não se esqueça de avisar pra nega Estela que o pessoal da favela vai dançar partido alto. Vai ter pagode até o dia amanhecer e os versos de improviso serão em homenagem a você. Quitandeiro,
quitandeiro, opa, leva cheiro e tomate na casa do chocolate, que hoje vai ter macarrão.
Mas que hoje vai ter macarrão.
Pois é, mas você pode fazer também um fettuccine com bacalhau.
Nossa, fica excelente.
Você já fez, Geraldão, né?
Fettuccine não.
Pois é, fettuccine é um macarrão, é um talharim.
É um talharim.
É um talharim, talvez um talharim mais largo um pouquinho, não é? Você cozinha o talharim bem. Mais al dente, né? E você, ao invés de fazer um molho com carne moída, você faz com bacalhau desfiado.
Ah,
você desfia o bacalhau, tira os espinhos e tal, faz um molho, pode ser um molho branco, pode ser um molho vermelho, eu gosto do molho à bolonhesa.
A bolonhesa, né? Eu também gosto,
mas e depois você vai colocar o molho à bolonhesa com bacalhau no macarrão. Aí você faz um fettuccine com bacalhau.
Pode colocar um queijo parmesão por cima.
Claro, queijo parmesão para você gratinar, inclusive fica gostoso, né?
É isso aí. Né?
Beleza. Oh,
rapaz, deu fome.
Bom dia, Cidantão. Aqui é o Hélio Magalhães. É o Hélio da rua da cadeia, aí em Caratinga, né? Sempre ligado no melhor programa de rádio do Brasil. Um abraço a toda a nação americana, ou seja, nação ao viver o América, que não vai cair para a Série C. É, tá difícil, viu, meu Hélio?
Só vocês acabaram com a CLC, porque se não acabar.
Tá difícil, né?
Tá difícil, viu?
A América tá, pelo amor de Deus, a América é, pelo amor de Deus.
Se fosse na Bahia, já tinha mandinga espalhada pra tudo quanto é lugar, porque só no preto velho mesmo.
É isso aí, tá preto velho, irmão. Tem que
falar com o pai velho, vem agora, porque o América não pode esperar, não. Falar com o pai
velho, vem agora, já, o América
deve esperar, não, preto velho. Deve esperar, né?
Ô, tamo na escuta, meu jovem. 3-1 pro Brasil. Abraço para o Hélio Gomes e seu neto, o Maxwell Henrique. Melhor pipoca de Sabará. Oh. E dia 17 de julho, aniversário de Sabará. É, mais um aniversário. É. Dia 16 é Mariano, 17 é Sabará. Estão convidados, vai ser um sucesso, hein? Abraço do secretário-geral.
Ah, o Big
Afonso,
Boss.
O Big Boy.
Ah, né? Ele vai mandar fechar a cidade.
Vai mandar fechar a cidade.
Já fechou, já.
Afonso é uma coisa de louco, né, irmão?
É. Tem que chegar com o cara crachado, Afonso, lá pra entrar.
Senão... E atenção, hoje na casa do Afonso, ele tá fazendo um churrasco lá hoje, hein?
Mesmo?
É, convidando os amigos lá.
Deve ter debatado muito bom, né? Porque o tanto de amigo que ele tem.
Ah, tem. É uma coisa de louco.